Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, ótima tarde, Kátia Gomes. Para você, ouvinte da Gabriela FM também, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado do país e no mundo. E vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também tem entrevista, hein, Kátia?
Exato, teremos entrevista aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, fique conosco aí para você ficar bem informada. A doutora Lise, ela que é pediatra, já está aqui conosco. Daqui a pouquinho vai falar sobre o adenovírus. O que é isso, hein? Você vai saber daqui a pouco. E é uma doença, viu? Que se não tratada, pode evoluir para outros problemas mais graves, tá bom? Daqui a pouquinho, papai, mamãe, fique atento aí, tá? Porque a doutora Lízia vai falar sobre adenovírus daqui a pouquinho. Bem, são 12 horas e 10 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, deixa eu agradecer aqui, Marcos, antes de irmos para as manchetes dos jornais. Deixa eu mandar um beijo para a Débora Teles, ela veio aqui ver a gente nesse instante, mas na verdade eu acho que ela veio para ver a doutora Lízia, né? A gente fala logo a verdade, porque ela tava em dívida, né? Aí só veio porque a Lízia veio. Aí ela foi ver minha amiga, né? Mas tudo bem, tá valendo, tá valendo, viu? Aí agora a dívida dobrou, tá bom? Um beijo pra Débora Teles, da Avatim, toda a galera da Avatim. Eu estou de Avatim hoje. Como é o nome do perfume, Débora? Desculpa, eu esqueci. Eu gosto tanto. Tô viciada no perfume. Cadê ela? Já fugiu? Serena. Estou de Serena hoje. Só assim eu fico serena. Só assim, viu, Marco Bezerra? Né? Marquinho me conhece aí. Um beijo, Débora. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui pra Heloísa Severo, a aniversariante do dia. Um beijo pra você, saúde, felicidades. Débora Teles tá desejando também muita saúde e felicidades pra você, Heloísa Severo. Muitas felicidades e saúde. Saúde sempre. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados pela equipe aqui da Gabi, tá bom? 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa postos de combustíveis, né? Vamos falar de combustível. Combustíveis da Acelen não seguem preços da Petrobras. Então, postos de combustíveis da Acelen não seguem preços da Petrobras. Por quê? A Acelen já anunciou aí, né? A Acelen anunciou que não vai seguir nova política de preços da Petrobras. Então, a Acelen, que administra a refinaria Mataripe, informou ontem que não seguirá a nova política de preços da Petrobras, que encerra a subordinação dos valores ao preço de paridade de importação, que é o PPI. aprovada na segunda, dia 15. Então, a SEMA emitiu esse comunicado informando que os valores dos combustíveis produzidos na refinaria de Mataripe vão continuar seguindo os critérios que levam em consideração variáveis como custos do petróleo, dólar e frete, em consonância com as práticas internacionais de mercado. Ainda na nota, para você entender melhor, a empresa ressaltou que possui uma política de preços independente e transparente, a partir de uma fórmula objetiva homologada pela agência reguladora que assegura visibilidade e preços justos, segundo eles, visando um mercado mais competitivo no país. Aí ontem, para você ter ideia, ontem abasteci de 5,29 em Ilhéus. Até então está 5,29. Mas a Selen pode mudar e aí os postos de combustível na Bahia seguem também, né? Então, mesmo se a Petrobras baixar, talvez na Bahia não baixe também, seguindo a Petrobras. Claro que a gente vai continuar acompanhando e a gente deseja, né, Marcos, que realmente baixe o valor aí do combustível.
É verdade. Depois que foi privatizada, né, a antiga refinaria Landulfo Alves, agora a refinaria Mataripe, então é do grupo Mubadala Capital e eles ditam, seguem outras regras, né, Cátia?
Exatamente. E nós, consumidores, que lutem.
Vamos esperar a concorrência aí da Noxis Energy, que deve chegar a Ilhéus em breve, né?
Deus abençoe que chegue mesmo e gere emprego e renda. Uhum. Vamos lá?
O dia de Teresina, nova política de preço, deve baixar valor dos combustíveis e gás de cozinha.
Vamos ver também na prática se vai baixar mesmo esse gás, né? Dizem que vai baixar e vai para o consumidor final vai ficar menos de R$100. Deus abençoe também. Jornal Meio Norte, Teresina, Auxílio Brasil. CGU atesta bilhões pagos indevidamente. Controladoria Geral da União dizendo isso, hein?
Diário de Pernambuco, por unanimidade, TSE caça mandato de Deltan Dallagnol.
Eu estava vendo aí lives ontem à noite de jurista dizendo que essa cassação é injusta, que pela lei da ficha limpa ele não deveria ser cassado e foi. Mas nesse país a ditadura da toga está prevalecendo. Diário do Nordeste, Fortaleza, Petrobras reduz preço da gasolina, diesel e gás. Vamos ver como vai ficar na Bahia.
Tribuna do Norte de Natal, verba federal para piso de enfermagem no Rio Grande do Norte é insuficiente.
A gente vai ver de prefeitos aí reclamando, hein? Correndo para não pagar, ai ai. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Jogo sujo, Sampaio Corrêa teve 6 suspeitos na máfia da armação de resultados. No futebol, Marcos Bezerra.
É uma vergonha. Jornal Dia do Rio, alívio no bolso. Gasolina, diesel e gás de cozinha mais baratos.
Vamos ver na prática. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Tecnologia, fiscalização e lei podem transformar ouro ilegal em riqueza.
Jornal de Brasília, dinheiro para a segurança pública. Nova regra fiscal pode cortar verba para o Distrito Federal.
Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Petrobras muda política e reduz preços de gasolina, diesel e gás de cozinha.
Correio do Povo de Porto Alegre, Petrobras anuncia a redução do preço da gasolina, diesel e gás de cozinha.
Jornal Estado de São Paulo também fala sobre isso, petróleo e combustíveis. Petrobras muda a regra de preços e cresce o risco de ingerência. Muitos problemas vão vir pela frente. Aguardem e confiem. Fizeram a letra do alfabeto. Agora aguente.
Valor Econômico de São Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral caça por unanimidade o mandato de Deltan Dallagnol.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. 2.000 empregos e estágios em grandes empresas e órgãos públicos. Corre para pesquisar, hein?
E Folha de Londrina, do Paraná, por unanimidade, TSE caça mandato de Deltan Dallagnol.
Olha, lembrando que ele é deputado federal, né? Era deputado federal e pelo estado do Paraná, né? Os paranaenses, eu estava vendo nas redes sociais, estão bastante revoltados com isso. Como eu disse agora há pouco, juristas dizendo que é uma injustiça essa cassação. E vamos aguardar, né? Ver daqui para frente o que vai ocorrer, né, Marcos? 12 horas e 18 minutos, essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:18. Pois é, aqui no Noticiário Regional, a gente vai falar sobre um assunto que tem chegado muitas reclamações, inclusive ontem, né, Marcos, até áudio tivemos sobre isso. Moradores do Residencial Vilela, aqui em Ilhéus, que não é no fim do mundo, reclamando aí que já tem duas, quase três semanas que os ônibus coletivos não podem subir, não estão subindo até o residencial, porque tem um ladeirão, viu, gente, pra quem não conhece. Porque o acesso está inviável. E aí, a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus disse o seguinte, que chuvas atrasam a recuperação da ladeira do Residencial Vilela. Como assim, Marcos?
A Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, Seinfra, enviou ao site Pimenta nota de esclarecimento sobre a recuperação da ladeira do Residencial Vilela, tema de matéria veiculada no site. Segundo a pasta, o trabalho foi iniciado há quase 2 meses, mas atrasou devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, especialmente entre 21 e 25 de abril. A Seinfra reitera que a recuperação da malha viária acontece continuamente no município, conforme as necessidades de cada localidade. O trabalho contínuo traz benefícios com foco na melhoria da trafegabilidade, segurança e no desenvolvimento da cidade, diz trecho da nota, que é assinada pelo secretário Átila Dócio e o gerente operacional Gunnar Rios. Com a trégua das chuvas, continuam os gestores. A prefeitura segue a programação diária, que inclui monitoramento dos pontos que precisam de intervenção e que serão contemplados em outras etapas do serviço. Também asseguram que a Seinfra continua a executar os serviços conforme o planejamento. No entanto, as condições de pavimentação foram severamente deterioradas pelas fortes chuvas. Nesse trecho do esclarecimento, apresentam imagens como as que aparecem aí no site.
Você pode olhar lá no site Pimenta, a gente tem que divulgar a fonte, né? Já que foi para o site Pimenta que eles passaram essa informação, porque é engraçado, não gostam de me procurar, né, para passar informação. A gente pede para passar informação, mas ninguém passa. Mas enfim, chuvas atrasam a recuperação da ladeira. Vocês já repararam como tudo a Prefeitura de Ilhéus disse que é a chuva que atrasa? Chuva que atrasa? Deu uma trégua 2, 3, 4, 5 dias, eles não adiantam o serviço não, né? Ah, secretário, peraí, meu amigo. Secretário de Infraestrutura, que agora é Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, Seinfra, né? Senhor Átila Dócio. Então é as chuvas, né? Tá bom, não tá chovendo. De segunda-feira pra cá choveu, Marcos? Hoje é quarta. Choveu não.
Não vi.
Choveu não. Então a chata vai continuar acompanhando se até sexta-feira vocês vão agilizar ou não. E eu quero os moradores do Residencial Vilela me informando, esse programa, se de hoje até sexta, porque de segunda pra cá não choveu. Domingo choveu, que eu me recordo. Mas domingo ninguém faz obra, né? De segunda pra cá não choveu. Se até sexta também não chover, eu quero saber dos moradores do Residencial Vilela se eles adiantaram a obra. Tá bom? Eu tava vendo nas imagens, aí tá lá, né, aquele cortado assim bem grande, né, que onde vai colocar os paralelepípedos, que Ilhéus vive no passado, que as cidades que estão no caminho do progresso estão asfaltando tudo, viu? Asfaltando tudo. Inclusive na periferia. Mas Ilhéus não, é paralelepípedo. Um negócio arcaico. Aí a chuva vem e arranca tudo. É impressionante. Não, mas não vamos continuar acompanhando, tá bom? 12:22. Vamos mudar de assunto, porque já a gente tem entrevista aqui. É o seguinte, o Hospital Regional Costa do Cacau libera visita especial de filhos das mamães. Olha só, então no último domingo, dia 14, o Serviço Social do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, liberou visitas de filhos de pacientes internados em homenagem ao Dia das Mães. Para isso, aí o setor dialogou com a diretoria da unidade e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para que todas as medidas de segurança sanitária fossem adotadas para viabilizar esses encontros. Filhos e mães puderam se encontrar no dia especial. A assistente social Maria Lugiane Cunha, coordenadora do Serviço Social, ressaltou que as visitas são importantes para o bem-estar e recuperação das pacientes, dos pacientes internados. Concordo, viu? E ela falou que a presença de entes queridos, pessoas próximas, podem apresentar efeitos positivos na recuperação física e mental do paciente. E na última sexta-feira, dia 12, a Comissão de Humanização do Costa do Cacau fez uma homenagem antecipada para as mamães, ornamentando o refeitório da unidade com balões em formato de coração. Inclusive, o enfermeiro Názio Santana, presidente da comissão e coordenador do serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC do hospital, falou aí sobre essa homenagem. Ele disse: oferecemos uma refeição especial e distribuímos uma lembrancinha para homenagear as mamães. Que bacana! Ele ainda lembrou que é muito importante o reconhecimento dos filhos aos profissionais da assistência hospitalar que cuidam das mamães internadas. Que bacana, continue assim, né, fazendo esse tipo de homenagem, organizando esse tipo aí de ações. Essas ações são muito importantes. 12 horas e 24 minutos, então nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, isso mesmo. A nossa entrevistada, a doutora Lízia Souto, ela que é médica, né, especialista em pediatria, então ela é pediatra, aqui em Ilhéus ela é bastante conhecida, em Itabuna também, né? Inclusive a doutora Lízia agora atualmente é coordenadora, se eu tiver certo, viu Lízia, senão você me corrige, coordenadora do setor de pediatria do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, que fica aqui em Ilhéus. E a doutora Lízia é uma pessoa que eu sempre convido aqui para falar sobre assuntos, né, que tem a ver com os nossos pequenos, com as crianças, é por ela ser pediatra. E aí, doutora Lízia fez um post no Instagram que me chamou a atenção sobre o adenovírus, o novo surto da vez. Aí eu disse, não, doutora Lízia, vamos no Jornal do Meio Dia falar melhor sobre esse assunto para alertar os papais e orientar, né? Então, boa tarde, doutora Lízia Souto, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Você não sabe o prazer que é estar de volta.
Olha, é minha amiga mesmo. É minha amiga mesmo essa daí.
É, assumi ontem o cargo, né, de coordenadora da pediatria e tô aí, vamos, vou me inteirar de como é que tá a situação por lá, pra gente, né?
Importante.
Fazer o melhor e oferecer o melhor para as crianças de Ilhéus e região.
Importante. Pois é, Marcos Bezerra, você que é avô, tem uma pequenina, né? Tenho certeza que você está atento aí, vai querer fazer perguntas. E vocês, papais, prestem atenção, né? Porque muitas informações importantes, né, Marcos, a partir de agora.
Começar logo dando um dado, que eu vi uma manchete recente que as UTIs pediátricas no Hospital Materno Infantil estavam ocupadas, todas
lotadas,
elas.
É.
Verdade.
E lá virou recentemente UTI pediátrica respiratória. Então só existe criança lá com quadro respiratório atualmente. E tá lotada.
E olha, Marcos, essa é uma realidade em boa parte do país. E eu estava conversando isso com a doutora Lízia, não foi? Mais cedo. É, que em diversos municípios nós estamos aí com UTIs lotadas, falando agora só de crianças, só parte infantil, viu gente? UTIs lotadas por essas questões, problemas respiratórios. Aí eu perguntei, doutora, como é que está no hospital materno infantil? Lá são 20 leitos de UTI, 10 NEO, Natal
e 10 PED.
Tudo cheio, tudo lotado?
A NEO, inclusive, está com leito acima do que consegue suportar, né? São 10 leitos e estamos com 12 recém-nascidos lá internados. Mas os recém-nascidos por mais diversos fatores, né? Uhum. Prematuridade, enfim. Mães que não fazem o pré-natal corretamente ou com dificuldade para respirar, enfim. E na pediatria, na UTI pediátrica, são leitos respiratórios, pelo menos durante esse tempo aí, esse período de outono e inverno, que é quando as viroses vêm, chegam com força, né? E atinge principalmente o público infantil.
Imagino. Inclusive, gente, o nosso foco aqui da entrevista é o adenovírus, tá? E conversando com a doutora Lízia, eu perguntei ela sobre esse post, que ela, onde ela fala que se essa doença não tratada corretamente, pode evoluir para quadros de bronquite, laringite e até pneumonia. Mas explica para nós primeiro o que é esse adenovírus, doutora Lízia.
Então, o adenovírus é um vírus como vírus da gripe, da influenza, da Covid, só que, porém, já foram catalogados mais de 50 tipos. Então, assim, tem adenovírus o ano inteiro, só que prevalece mais agora na época do outono e inverno, porque o vírus tem uma preferência por via aérea respiratória. Então, Se não tratada, se não diagnosticada a tempo, se não... E se for uma criança também imunocomprometida, né? Se for uma criança que tem algum tipo de doença de base, uma criança, principalmente bebês prematuros também, então pode atingir aí com uma certa violência. Mas despreocupando mais os pais, sim, na grande maioria das vezes, a doença é benigna, não acontece nada demais, usa-se sintomáticos, então não tem também por que correr desesperado atrás de pronto-socorro, não. A criança tá ativa, tá brincando, tá ali com a tosse, mas tem uma febre persistente, leve no hospital, né, para ter o diagnóstico e ver se não vai precisar de um tratamento diferente.
Pronto. Vamos fazer o seguinte, como já são 12h29, vamos logo para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua esse bate-papo aqui com a doutora Lízia, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h37, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos retornar aqui, né, continuar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui na Gabriela FM, no nosso Jornal do Meio-Dia, a doutora Lízia Souto, ela que é pediatra, estamos falando sobre adenovírus. No primeiro bloco, ela já explicou o que é adenovírus, informou que se a doença não tratada, ela pode evoluir para bronquite, laringite, até mesmo pneumonia. E aí nós gostaríamos de saber como ocorre a transmissão do adenovírus, doutora Lízia?
Então, é o mesmo raciocínio do vírus da Covid. É questão de higiene, né? Porque gotículas de saliva, secreção, tudo isso contém vírus. Então, para transmitir é um pulo. E além disso,
também, né?
Além disso, pode ser transmitido também via fecal oral, com alimentos contaminados. Eu vi alguns relatos também de água de piscina. Então, tem que tomar todo o cuidado do mundo. Ainda mais, né, com criança, com idoso, que tem mais chances de se agravar.
E quais são os sintomas? Que é, tipo, a criança começou com certos sintomas, aí chega lá, por exemplo, pra você, com um pediatra, e você já sabe que é o adenovírus.
Então, não tem como saber. Olha, esse aqui é o adenovírus. Não, não tem como. São mais de 50 tipos.
Nossa.
Então, é complicado. E não se faz exame também na rotina pra saber que vírus que é que tá. Por isso que quando você vai no médico, o médico... É virose. Uhum. Por causa disso. Porque, na maioria das vezes, as infecções por vírus têm um tempo. Eles são autolimitados. Tem um tempo de chegar, o período, né, que os sintomas ficam mais... a flor da pele, digamos, e depois cessa, vão embora. Então, o tempo que você gasta e o dinheiro que você gasta para descobrir, a doença já foi embora.
Uhum.
Foi o que você perguntou mesmo?
Em relação aos sintomas agora.
Ah,
como
sim.
É que eu falei, então, sintoma é que ele tá sentindo o que você acha que
depende,
é adenovírus?
Depende do tipo que infectou. Tem as cepas que afetam mais os órgãos gastrointestinais, então vão dar mais diarreia, mais vômito, do abdominal, mas a maioria dos casos são de vias aéreas.
Tosse.
Então, tosse, coriza e, principalmente, assim, o principal sintoma é o que você bate o olho e você fala, olha, eu acho que é um adenovírus. É quando o olho fica, os olhos ficam bastante secretivos, uma remela, vulgarmente falando,
sim,
mais esverdeada. O olho fica uma conjuntivite viral, fica bem avermelhado também.
Nossa.
Então, você já bate o olho, você, poxa, pode ser um adenovírus.
Uhum.
E aí, você vai, faz o exame da criança, vê se tá tudo bem, se não tem nenhum outro fator de risco, ausculta se tá tudo direitinho, senão é sintomático. E só pegando o gancho, eu fiz esse post do adenovírus, uhum, por conta de Bela, minha filha.
Sim.
Lá na escola dela, uns 4 ou 5 coleguinhas apresentaram, assim, no intervalo de 1, 2 dias. Todos, nossa, com a mesma característica. Tosse, congestão nasal, febre e os olhinhos bastante secretivos.
Então...
Mas, graças a Deus, está todo mundo em casa, todo mundo repousando. E semana que vem, acredito que todo mundo junto de novo.
Ah, que bom.
Então, doutora Lízia Souto, é até difícil, né, diagnosticar se é um vírus da Covid. Essa nova variante também, eu ouvi dizer que ataca os olhos. E fica difícil determinar se essas internações nas UTIs pediátricas do materno infantil tem a ver com o adenovírus também, né?
É, não tem como. Só se faz mesmo o exame específico, que é o estudo do DNA viral, né, do RNA viral. Se for um caso grave, se for uma criança imunocomprometida, que não está respondendo a nenhum outro tratamento, aí faz-se o painel viral, faz exames mais específicos para ver o que está acontecendo, que agente é esse, o que a gente pode fazer por essa criança. Então, normalmente não se faz, não se investiga, não. É mais quadro clínico mesmo.
E a cada ano, principalmente depois da Covid, né, parece que as síndromes respiratórias têm aumentado, né? Geralmente no outono e inverno, né? A gente percebe isso, doutora, porque antes você não ouvia tanto, né? E eu tô falando isso, gente, porque a gente procura se informar, né, Marcos? Então a gente tem percebido isso. Você percebe isso também, né? Não tô pedindo dados exatos, mas na percepção mesmo da movimentação diária, de atendimentos, né? Vamos falar do ano passado para cá, por exemplo.
Então, acredito também que agora as pessoas têm mais acesso à saúde do que antigamente. Muita gente morria, não se investigava, não se colocava em dados, não ficava por isso mesmo. Ah, morreu, acabou, enterra.
Uhum.
E agora não, principalmente depois da Covid. Se procura saber, se não sabe o motivo, vai para o IML para investigar, foi uma pneumonia, foi um quadro, né, cardíaco, enfim. Mas quadros respiratórios sempre teve. E cada vez pior agora, porque os vírus sofrem mutação. Então, todo ano é uma cepa diferente. Por isso que a gente tem que... Inclusive, eu vou deixar o recado aqui para a gente ir para o posto para tomar a vacina da gripe. Que todo ano a vacina é renovada, né, com a nova cepa que vai surgindo, porque vírus, para se adaptar ao meio, ele sofre mutação. Então, tem que se faz necessário a vacinação anualmente.
Da
e a da Covid também vai ser nesse mesmo esquema, já está sendo, né?
Sim.
Anualmente, porque vai se atualizando os subtipos, né, as cepas do determinado vírus.
Lembrando que já em toda a Bahia aí, você procura no seu município um posto de saúde mais próximo, a vacina da gripe está liberada para todos a partir de 6 meses de idade, tá? Ontem até divulgamos aqui o esquema vacinal lá em Itabuna, né? De segunda a sexta-feira, todos os postos oferecendo vacinação de 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde, tá? Então, se organize e vá tomar a sua vacina. Ilhéus, a gente pede que faça isso também, porque eu tô recebendo reclamações de quem foi no posto ontem, por exemplo, no Hernani Sá. Não, vacina só quinta-feira. E eu acho que todos os postos têm que ter a vacinação de segunda a sexta-feira. E aí, né, divulga o horário. Nós fazemos questão de divulgar aqui para os nossos ouvintes, para que a população tome essa vacina da gripe. É boa, é importante, tá?
E, inclusive, desculpa te interromper.
Não, pode falar.
Pode também vacinar a bivalente, né, da Covid e a da gripe no mesmo dia.
Ah, pode?
Não,
tudo
tem
junto?
Não mais nenhum empecilho, não.
Acho que Marcos tomou sim, né, Marcos?
Uma no braço, uma no outro.
Eu prefiro tomar
você
uma.
Você pode
só
se arrepender pela dor? Pode, mas não pela vacina, porque
um
é uma proteção.
Local, mas de boa,
tranquilo. Então, eu prefiro tomar uma vez só, depois a gente toma outra. Mas é bom tomar, viu, gente?
É uma proteção, então não pense, ai meu Deus, vou sofrer. Não. Você vai sofrer um pouquinho ali, uma dorzinha, mas depois passa e você vai estar protegida, né? Não vai, as chances diminuem de você ter um caso mais grave de uma influenza ou de Covid.
É. Isso mesmo.
Perguntar à doutora Lízia também, né? Quais as recomendações para os pais? De repente o filho apresenta algum sintoma não tão grave, Que tratamento eles podem dar em casa para aliviar?
Então, o ideal é procurar o posto de saúde. Veja que eu estou falando posto, não estou falando pronto-socorro. Pronto-socorro, hoje, a maioria dos pronto-socorros aqui, UPA, materno infantil, eles estão superlotados. Superlotados que eu digo assim, vai-se muita coisa que não tem necessidade. É uma tosse de 15 dias, é uma diarreia de não sei quanto tempo, o menino teve um episódio de febre, então assim, eu recomendo você marcar. Hoje em Ilhéus tem vários postos de saúde que tem pediatra. Então vá no seu posto, procure o posto de saúde, procure o pediatra ou o clínico que atenda na sua área e faça essa consulta. E em casa você pode tomar as medidas de suporte. Lógico que não é para se automedicar com um antibiótico, com um anti-inflamatório, pegar colírio da avó e botar no olho, não é bem assim.
Sim.
Toda mãe tem uma Novalgina em casa, tem um ibuprofeno, tem um paracetamol. Caso a criança sinta febre, administre, dê esse remédio para ele. E lavar as mãos sempre que possível, toda hora, ainda mais que criança não tem higiene, criança pega no chão, bota a mão no olho, pega comida, bota no chão, aquela loucura. E nem sempre, né, tá lavando as mãos e a mãe não fica muito em cima também. Então, ter esse cuidado maior com a higienização. E se por acaso apresentar esses sintomas oculares, comprar um vasinho de soro fisiológico para ir lavando até chegar o dia da sua consulta. Então, não tem por que também criar esse desespero e correr pro pronto-socorro, porque não é uma doença que mata. Na maioria das vezes, ela é benigna e fica ali uma semana, na maioria das vezes.
O negócio é cuidar para não deixar evoluir, né?
Justamente.
Para uma pneumonia que pode matar, inclusive.
Aí, mas se for um bebezinho que tá fazendo muito cocô, que tá mais prostradinho, a febre não tá passando, aí sim, você não tem como esperar e vai pro pronto-socorro. Então, cada caso é um caso. Não tem como eu falar, não vai e vá. A mãe sabe o normal do seu filho. Então, viu que tá diferente, que não tá legal, que ele não é assim, então procure logo atendimento mais rápido.
Doutora Liz, eu não posso deixar de perguntar, porque eu vejo sempre falando que é importante a lavagem nasal. Fala um pouquinho sobre isso, ensina aí as mamães.
Sim. Principalmente crianças em período escolar, né? Porque é aquela mesma questão. Criança não tem higiene, criança pega no chão, pega no brinquedo, fala muito perto do coleguinha. E o ideal é você, pelo menos 2 vezes ao dia, fazer lavagem nasal. Criar esse hábito na criança de pegar uma seringa, 10 ml de soro, dependendo do tamanho da criança, pode ser 5, né? Se for bebê.
Soro fisiológico.
Soro fisiológico. E colocar, administrar em cada narina. Vai sair o sorinho e o catarro de um lado, vai sair o sorinho e o catarro do outro lado. E previne contra infecções bacterianas, virais, porque se por acaso ele saiu da creche ali, teve contato com a criança que tá um pouquinho, né, mais contaminada por vírus, por uma gripezinha, e ele tem contato com essa criança, então ele vai se contaminar, vai ter um pouquinho de vírus ali na cavidade nasal. E aí a mãe fazendo a higienização já evita e já consegue eliminar grande parte desses vírus, evitando a replicação.
Quantas vezes por dia pode se fazer? Depende do bebê? Depende da idade da criança?
Não tem limites, porque é uma medida que não é invasiva. Você não está medicando, você não está dando antibiótico, você só está lavando a narina. Então, se a criança está apresentando qualquer dificuldade, está com o nariz congestionadinho, está com dificuldade para mamar, está com dificuldade para respirar com a boca fechada, pode fazer 2, 3, 10 vezes. Não tem limites. Pode fazer à vontade e deve ser feito.
Bacana. Bem, doutora Liz, eu quero te agradecer, tá? Você trouxe aqui informações importantes para os nossos ouvintes. E até a próxima.
Ai, obrigada a você. Olha, deixa eu dar um recado só. Sim. Queria mandar um beijo para minha mãe.
Oi, pro meu pai e para você.
E especialmente para você, Xuxa. E eu tô atendendo na MedPop
atualmente. E um beijo pro papai.
e na clínica pequeninos. E um beijo pro meu pai. É porque eu acho que meu pai não deve estar ouvindo. Mas se tiver, beijo
mas,
também.
Mas fica gravado. Ele pode ir lá no podcast da Gabi, né, Marcos?
No site da rádio.
No site da rádio e ouvir. Viu?
Então, tá dado.
Então, um abraço aí pra nós.
Beijo, obrigada pela chance. E tô aí, precisando.
Então, pronto. Você tá atendendo aonde?
Na Medipop e na Pequeninos, de doutora Letícia.
Pronto, né? E no mais, no Hospital Materno Infantil, né?
Isso.
Joaquim Sampaio, em Leus. Obrigada, doutora Liz. Um abraço pra todos aí da sua equipe, tá? Das
obrigada
suas equipes,
você.
São equipes diferentes.
Beijo.
Bem, gente, 12 horas e 51 minutos. Tem mensagem de ouvinte pra divulgar? A gente já divulga. E em seguida vamos de informação e, claro, acionar ele, o nosso repórter Coutinho, que vai fazer só uma entrada hoje. O que temos aí de mensagem de ouvintes no WhatsApp da Gabi Marcos?
É, um ouvinte aqui mandou um cartão que perderam no centro da cidade, foi em nome da Milena C.A. Santos. A Milena C.A. Santos perdeu um cartão do
cartão
banco Will Bank, né? Ela perdeu esse cartão lá no centro e o cartão se encontra lá na loja Topada Calçados, em frente ao Centro Médico de Leos. É só procurar o Mário ou a Michelle e pegar o cartão.
Massa. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então, gente, mais mensagens aí, denúncias, reclamações, opiniões, pode mandar amanhã. E amanhã a gente divulga, tá? Lembrando também que amanhã vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Já adianto pra vocês. O vereador Jeberson Moraes estará aqui no Jornal do Meio-Dia, hein? Amanhã. Acompanha aí.
Chegou uma mensagem, Kátia, aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, tem algumas vacinadoras que não fazem o procedimento de aplicar as duas vacinas no mesmo dia, nem criança nem adulto. Está acontecendo no posto da Conquista. É a Rosane que está reclamando.
Complicado, hein? Sendo que tem pessoas que vão em outros postos e tomam. O Marcos tomou.
Isso.
As duas no mesmo dia. Eu, Kátia, porque eu não gosto, né? Eu tomo uma, espero 15 dias para tomar a outra. Mas, enfim. Lembrando que as pessoas estão reclamando. Ontem estiveram no posto de saúde do Hernani Sá para tomar vacina da gripe. Ah, não, vacinação só quinta-feira. Por que isso, hein, Leos? Por que não tem vacinação de segunda a sexta-feira, como é o normal? Porque eu conheço vários municípios aqui baianos que estão seguindo isso. Segunda a sexta-feira, tem um horário lá determinado, tem vacinação, Marcos. Uhum. Ou seja, praticamente o dia todo, né? Então, Ilhéus precisa se organizar melhor, viu, secretário de saúde? Fica a dica.
Tem um ouvinte que mandou uma mensagem aqui. Atenção, comunidade de Juerana e adjacências. Hoje, a partir das 2:30 da tarde, na cabana da Anitta, vai haver uma reunião com a equipe da Embasa. A presença de todos é importante. O assunto é cadastramento de documentos aí que a água encanada está chegando nessas comunidades.
Pronto, está divulgado. 12 horas e 54 minutos. Por gentileza, Marcos, divulga para nós essa informação. Investigados por estelionato em fundos imobiliários são alvos de operação aqui na Bahia, não é isso?
É isso, Kátia. Um grupo de pessoas investigadas por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa em golpes envolvendo fundos imobiliários são alvo de uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Salvador nesta quarta-feira. Entre os alvos da operação, batizada de Casa Brasil, estão um advogado e um bombeiro militar. A Polícia Civil informou que o grupo investigado ofertava cotas de fundos que investem na incorporação e construção de imóveis para ganho de dinheiro com a venda. Para atrair as vítimas, os suspeitos ofereceram retornos financeiros triplicados em 3 meses e meio. A investigação da polícia aponta que o golpe causou prejuízo de cerca de R$1 milhão e o principal alvo eram idosos. A operação é feita pelo Departamento de Crimes contra o Patrimônio, DCCP.
Bem, acionando ele agora, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira, boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa viatura virtual da Gabi vai agora até o município de Itabuna, onde drogas foram apreendidas e um laboratório de cocaína e drogas foi estourado pela polícia. Saiba tudo agora. 3 pacotes de cocaína, 6 porções de crack e 19 porções de maconha foram apreendidos em um imóvel que funcionava como laboratório de drogas hoje, quarta-feira, no bairro São Pedro, em Itabuna. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o laboratório foi descoberto por policiais que realizavam rondas no referido bairro e perceberam que alguns suspeitos correram para o fundo do imóvel. Além das drogas, foram apreendidos uma motocicleta com restrição de roubo, 2 prensas hidráulicas e 2 balanças de precisão e embalagens para as drogas. Polícia 1, traficante 0. Vitória da Conquista, um homem foi encontrado sem vida dentro de um veículo no bairro Cidade Modelo. O fato aconteceu às margens da BR-116. A vítima foi identificada como Alisson Santos, 28 anos. Segundo a polícia, o corpo não tinha marcas de violência. A Companhia Independente de Polícia Militar aguardou a chegada do Departamento de Polícia Técnica e o corpo foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Profissão perigo. Um funcionário da Coelba, do Grupo Neoenergia, ele foi baleado durante o corte de energia em uma residência. Acompanhe, hein? Um homem, ele acabou sendo preso no final da manhã de ontem, terça-feira, por tentativa de homicídio contra 2 profissionais da Coelba, na localidade conhecida como Fazenda Novilha, zona rural de Quixabeira, no norte baiano. Segundo a Coelba, o atirador foi identificado como sendo Geraldo Alencar. O crime aconteceu no momento em que os eletricistas efetuavam o corte de energia por falta de pagamento, por inadimplência, a atividade prevista em suas atuações cotidianas. O suspeito atirou contra os colaboradores e atingiu um dos eletricistas. Após os disparos, as vítimas deixaram imediatamente o local e acionaram a polícia militar. De acordo com informações, o colaborador que foi atingido, ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade de Capim Grosso e está passando por avaliação médica. Já o atirador, o Geraldo, foi conduzido para a delegacia de Capim Grosso e está sendo acusado de tentativa de homicídio. Um jovem de 27 anos, ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana, vítima de homicídio. Segundo a polícia, José Maurício de Jesus Júnior, ele estava internado desde o dia 7 de abril, quando foi baleado no bairro Campo Limpo. O delegado Rodolfo Faro presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. Na região de Feira de Santana, um jovem foi morto na manhã de ontem na cidade de Capim Grosso, que faz ali entroncamento com a BR-407. A vítima foi identificada pelo prenome de Danilo. A autoria e a motivação ainda estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Polícia Civil de Capim Grosso. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. A nossa última notícia tem a ver com as manchetes dos jornais que nós divulgamos hoje sobre a cassação do TSE. O TSE cassou, né? O mandato do deputado federal Deltan Dallaiol. E aí, acaba de sair uma informação que o Lira, o presidente da Câmara, Federal consulta jurídico antes de aplicar a decisão do TSE, tá? Então, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, pediu à consultoria jurídica da Casa que avalie como deve proceder após o Tribunal Eleitoral determinar a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná. Auxiliares de Lira entoam o discurso de que a decisão judicial não se discute, se cumpre, mas também ressaltam que cada caso é um caso. Na situação de Deltan Dallagnol, para a justiça, ele não poderia nem mesmo ter se candidatado. Pela decisão do TSE, o ex-procurador fraudou a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal para fugir de condenações disciplinares. O Deltan Dallagnol nega, e ontem eu vi uma live de um jurista falando que isso não existe e que ele não tinha nenhum crime, nem algo do tipo de condenação disciplinar. Vamos continuar acompanhando o que vai ocorrer e aí nós divulgamos. Lembrando que o Deltan Dallagnol foi eleito com mais de 300 mil votos como deputado federal pelo Paraná. Bem, vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Beira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros e o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Onex vai apontar o caminho. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.